Um assunto que eu queria que a gente meditasse essa noite, se alguém não tiver alguma outra coisa. A gente aprende na palavra do Senhor que o ímpio, ele passará por uma segunda morte. Se ele morrer hoje, ele terá uma segunda morte. E nós, como cristãos, a gente morre? A palavra mostra duas figuras bastante interessantes no Velho Testamento, que é cruzar o Mar Vermelho. Cruzar o Mar Vermelho é um ato soberano de Deus. E o segundo cruzamento que tem no Antigo Testamento é cruzar o Mar Jordão, que aí já é um ato de responsabilidade nossa. Então, que a gente meditasse um pouquinho o que é a soberania divina e o que é exatamente a nossa responsabilidade. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e nós morremos para o pecado. Esse é o Mar Vermelho. E o cruzar o Jordão é o pecado na carne. Então, que a gente meditasse um pouco nesse assunto. Soberania e responsabilidade.
Talvez o irmão possa ler as passagens que tinha em mente relacionadas a esse assunto, para a gente partir da palavra de Deus, né? De alguma passagem da palavra de Deus.
A gente tem aqui, ele diz: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Não havia aqui inicialmente nos planos do Senhor o deserto. O deserto era só uma passagem. Agora não lembro da passagem, que dizia que era uma viagem que era para levar 10 dias, que levou 40 anos. Então, quando ele tira o povo que era escravo no Egito, como nós éramos escravos do pecado, estávamos mortos nos nossos pecados, foi um ato soberano de Deus nos tirar de lá. E a gente viver efetivamente no Senhor e para o Senhor, até que ponto é soberania do Senhor, é nossa responsabilidade manter nesse caminho. Tem a passagem também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados.
Eu acredito que às vezes nós podemos nos enganar de certa forma, achando que esse viver para a justiça seja um ato nosso. Porque certamente o crente tem responsabilidades para com Deus, mas quando nós comparamos as duas passagens, a passagem pelo mar Vermelho, o Senhor abriu o mar, eles passaram pelo fundo do mar, passaram num lugar de morte e saíram do outro lado, saíram num deserto, viveram nesse deserto. O deserto hoje é uma figura do mundo para nós. O primeiro inimigo que eles encontraram depois que eles atravessaram o Mar Vermelho foi Amaleque, os Amalequitas, e Amaleque é uma figura da carne. E no combate aos Amalequitas, enquanto Moisés mantinha os braços levantados, ele vencia, o exército vencia. Mas quando ele se cansava e deixava cair os braços, eles perdiam. Por isso foi preciso que outros segurassem os seus braços levantados. Aqui, quando ele fala de Amaleque, fala que aquele seria um inimigo de geração em geração, ou seja, para sempre seria inimigo. E nesse período nosso aqui no deserto, a carne vai ser nossa inimiga permanentemente. Agora, quando eles entram então na Terra Prometida, eles vão precisar conquistar agora a terra. E, obviamente, tudo vai ser por graça também. O erro, às vezes, é nós pensarmos que a nossa salvação é por graça, porém, o nosso andar depende de nós, nosso esforço, da nossa perseverança. Não, no final nós vamos descobrir que foi tudo por graça. Quando nós depositarmos as coroas aos pés do Senhor Jesus, nós não vamos depositar metade delas. Tipo, olha, senhor, essa aqui, essa metade aqui foi a parte que o senhor fez na minha salvação. Essa metade foi responsabilidade minha, que eu conquistei com a minha obediência, a minha fidelidade, etc. Não, nós vamos depositar as coroas aos pés do senhor, reconhecendo que tudo, tudo foi obra dele. Os erros foram obra nossa, né? Os desvios da rota foram nossos. Mas o Senhor foi quem realmente nos levou até lá e nos manteve enquanto andamos aqui. Agora, a mesma morte que se aplicou na nossa salvação, que é a morte de Cristo por nós, ela é repetida depois de alguma forma na nossa vida. Isso em Gálatas, nós temos diferentes cruzes ali, diferentes crucificações. Nós estamos, Cristo... Nós vimos Cristo como crucificado por nós, depois nós fomos crucificados com Cristo, estamos mortos para o mundo está morto para nós, a carne está morta. Então são diferentes perspectivas dessa vida que agora nós andamos aqui, que evidentemente exige responsabilidade do cristão, mas que eu creio no final... nada será reputado a nós, mas tudo a Cristo, a sua graça.
2 Coríntios 4, versículos 16 a 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Em conexão com isso, podemos abrir no livro de 2 Reis, capítulo 2. Aqui também nos fala da passagem pelo rio Jordão. Primeiro, de dois homens somente. Anteriormente, o povo de Israel tinha passado pelo Jordão, como o irmão lembrou. Mas agora nós vemos que dois homens passam, os profetas Elias e Eliseu. E é bonito ver esse relato da história desses profetas, porque primeiramente nós vemos Elias, uma figura de Cristo, o homem celestial, que vai ser levado ao céu. E Eliseu, aquele que fica na terra, um símbolo, uma figura nossa, que estamos aqui ainda aguardando a vinda do Senhor, para encontrarmos com Ele, quer que passemos pela morte, ou quer que nos encontremos com Ele nos ares. E é interessante ver, e é uma exortação para cada um de nós, porque às vezes nós pensamos que somente saber a verdade, ou saber da verdade, basta. Mas nós vamos ver, podemos ler, o capítulo 2, versículo 14, de 2 Reis. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está, Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma outra banda. E Eliseu passou, vendo-o, pois os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que eu elevasse o espírito do senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhe: enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, uma bandeja nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Então aqui nós estamos vendo que Eliseu, ao seguir a Elias e tendo um firme propósito no seu coração, porque o Senhor assim o preparou, ele não pede, o seu desejo não é relacionado às coisas terrenais, às coisas para satisfazer a sua vontade, mas sim o poder espiritual que Elias tinha, ele queria. E assim, o crente ou o cristão na nova vida, ele deve ter o desejo de ter os olhos fixos em Cristo, para que ele possa desfrutar de comunhão com Ele e aprender dEle. E aqui Eliseu também nos fala, nos dá um exemplo, uma figura, do profeta que vinha falar da graça de Deus. Aqui ele vai encontrar fome, ele vai encontrar morte, ele vai encontrar tanta desgraça, mas ele vai ser o pregador da graça. E aqui nós estamos vendo os 50 profetas que instaram com ele para procurar Elias, que aqui é uma figura da lei. Que Deus agora estava agora tratando de uma nova maneira. E eles insistem em procurar. Ou seja, eles tinham o conhecimento de que Deus podia fazer aquilo, mas não viviam. Eles não obedeceram a palavra daquele profeta que fora instituído por Deus. E nós vemos como Deus então trata com eles com paciência. E nós vamos ver aqui a cidade de Jericó, que nos fala da maldição. Era uma cidade amaldiçoada e que foi reedificada. E eles queriam ficar nesse lugar, mas não podiam ficar porque não tinha água, não podia ser aproveitada e a terra era estéril. Mas o profeta vem e fala para eles: me traga uma bandeja nova, coloque sal, e ele jogou esse sal na água e a água foi sarada, foi purificada. Um símbolo também para nós da nova vida, da nova natureza, que Deus nos dá a habilidade pelo Espírito Santo de poder desfrutar das coisas celestiais, mesmo estando aqui nesse mundo de maldição, de pecado. E por isso, às vezes, Deus também tem que usar o seu governo para tratar conosco, para que nós possamos aprender, segundo a sua soberania, depender dele. E nós vamos ver mais à frente, no capítulo 4, o exemplo de uma viúva. Nós vamos ler. Do versículo 1 ao versículo 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Então nós vemos que Deus, às vezes, quando nós somos, por exemplo, que nem esses 50 filhos dos profetas, que pensamos saber a verdade, ou que professamos saber a verdade, mas não vivemos a verdade, Deus tem que, no seu governo, tratar com cada um de nós, assim como ele tratou com essa viúva. Aqui a viúva é levada a um ponto em que ela não tinha saída, ela não tinha ninguém que pudesse ajudá-la, ela não tinha ninguém que pudesse pagar a sua dívida para o credor, e ela iria perder seus dois filhos para serem vendidos como escravo, coisa que não devia ser feita na lei. Nós vemos em Levítico que está escrito que isso não devia ser feito. Quando um dos seus irmãos precisarem ou tiverem necessidade, que não fosse vendido nem sua mulher nem seus filhos. Mas aqui o ponto está tal que eles vão contra a palavra de Deus. Então Deus sempre vai tratar conosco dessa maneira para que nós possamos aprender a saber que é somente nele que nós devemos de pedir socorro. E assim essa viúva é levada até essa posição. Então ela vai, busca o socorro no homem de Deus, Eliseu. E ele fala para ela: o que posso fazer por ti? O que tens em tua casa? Ela fala: uma botija de azeite. Então ele vai e manda ela pegar vasos emprestados, e através dessa botija cheia de azeite, que é uma figura do Espírito Santo de Deus, que é o poder na vida de cada cristão. E esses vasos emprestados são as coisas, primeiramente nós mesmos, os nossos corpos, que devem ser dados a Deus, para que ele possa usar-nos segundo a sua vontade. E as outras coisas são as coisas que Deus provê para a gente, nos empresta, enquanto nós estamos nessa vida. Então nós vemos que ela começa a deitar o azeite em todos esses vasos e vai enchendo um por um, até que chega no último. Então nós vemos que Deus supriu a essa viúva quando ela pediu socorro a ele. Ele supriu ela na medida certa, exata, até o último pote. Porque é falado que o profeta fala para que ela pegasse, não poucos, que pegasse muitos. E é assim que Deus trata com cada um de nós. Quando ele vai nos abençoar, ele é uma fonte sem fim. O limite que existe de bênçãos dadas de Deus para nós somos nós mesmos. Se eu não estou com os olhos fixos em Cristo, ou nas coisas de cima, nas coisas do alto, eu não vou desfrutar, meu vaso não vai estar cheio. e nós não vamos poder aqui dar um testemunho das bênçãos que cada cristão tem em Cristo Jesus. Então nós vemos que é importante a gente lembrar da bendita esperança que nós temos. Cada cristão tem. Mesmo que quer passemos pela morte nesse mundo, ou quer nos encontremos com o Senhor Jesus nos ares, nós temos uma bendita esperança. E que o Senhor possa sempre manter nossos olhos fixos na pessoa de Cristo, que é a fonte de todo o nosso socorro, de toda a nossa ajuda em tempo de necessidade. E lembrar que Ele sempre quer que nós busquemos muitos vasos, não poucos, para que Ele possa derramar suas bênçãos para nós.
Essa passagem que o irmão leu do capítulo 2 de 2 Reis, ela é surpreendente por um detalhe bem importante, não é? Nós, muitas vezes nós tomamos alguma coisa por certo, por certeza, e achamos que aquilo, de alguma forma, nos garante algo. Não estou falando, obviamente, da obra de Cristo por nós, né? Mas das beneficências que Deus nos dá, ou mesmo dos erros que cometemos. E aqui é justamente a inversão das coisas no capítulo 2 de 2 Reis, porque nós vemos nesse trecho duas cidades. Uma amaldiçoada, que era Jericó. Jericó foi a primeira cidade a se opor à entrada dos israelitas na Terra Prometida. E Deus fez com que os seus muros caíssem, desmoronassem. Eles tinham por certo que aqueles muros eram suficientes para protegê-los. Mas os muros caíram. Deus derrubou os muros. E aí os israelitas conquistaram a terra. Porém, ali Deus já agiu em graça, salvando Raabe e toda a sua família. Por outro lado, havia uma outra cidade chamada Betel. Ela é mencionada também nesse capítulo 2 de Reis, de 2 Reis. E Betel foi onde Abraão construiu um altar a Deus e chamou o lugar de Betel, que é a casa de Deus. Então alguém em Betel poderia estar seguro de que ali era um lugar abençoado, ao mesmo tempo que alguém em Jericó poderia estar seguro, ter a certeza de que ali era um lugar amaldiçoado. Então, se alguém falasse, onde você vai morar? Ah, eu vou morar em Betel, porque lá é abençoado. Por que não Jericó? Ah, porque lá é amaldiçoado. Mas aí que entra Deus, o Deus das circunstâncias, o Deus que pega e multiplica o azeite, aquele que surpreende na sua maneira de ser. Acontece isso no capítulo 2. Por quê? Porque Jericó, essa cidade amaldiçoada, tinha águas amargas aqui, e eles se queixam ao profeta. No versículo 19, e os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. Aí Eliseu, então, cura as águas e tira a morte e a esterilidade da terra. Então isso é Deus agindo no mais amaldiçoado lugar para trazer bênção ali. Por outro lado, Betel havia se transformado nos dias de Jeroboão, que causou aquela divisão das tribos, de 10 tribos do Reino do Norte, e ficaram duas tribos em Jerusalém, que foi dividida entre Judá e Jerusalém, entre judeus e israelitas no Norte, Judá e Israel no Norte, Israel no Norte e Judá em Jerusalém, melhor dizendo. E Jeroboão construiu altar em Betel, altar a ídolos. Altar a deuses falsos. Ele corrompeu Betel, que era a cidade considerada santa, um lugar considerado santificado. E o que Eliseu, agora o profeta, se em Jericó ele vai encontrar pessoas que buscam a misericórdia e graça de Deus através do profeta, em Betel ele vai encontrar pessoas jovens agora, né, no versículo 23, rapazes que zombam do profeta. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade, versículo 23, e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Elias havia subido, e todos sabiam disso, exceto os filhos dos profetas, que não acreditam muito que ele, talvez ele tivesse sido derrubado em algum outro lugar. Por isso que no versículo, versículo 16, e disseram-lhe: eis que com os teus servos há 50 homens valentes, ora, deixa-os ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Então eles achavam que Elias tinha subido, mas não permanentemente. Mas agora esses garotos aqui zombam de Eliseu como se ele não fosse nada. Sobe, calvo, sobe, calvo. Como quem diz: você não é, outro profeta subiu, você não é capaz de subir. E agora Deus age no seu governo aqui, no seu governo, e permite então que esses 42 jovens sejam mortos pela ursa, ou pelas duas ursas. Então, aquilo que tinham por certo, que Jericó é um lugar amaldiçoado, Deus, na sua graça, transforma aquela maldição em bênção. Aquilo que tinham por certo, que Betel era um lugar abençoado, Deus vem e age em governo, porque tinha se tornado uma cidade idólatra. E esses jovens aqui provavelmente eram o resultado de uma cidade mergulhada em idolatria, que não tinham qualquer reverência pelos profetas de Deus.
É tão importante e sério ao mesmo tempo, né? Porque Deus, apesar da sua graça infinita, ele jamais vai deixar de julgar aqueles que o desprezam. Aqueles que, como esses jovens aqui, caçoaram no processo. Então nós vemos que a palavra é incisiva em nossos corações. Como nós estamos nos relacionando com Deus? Estou dando eu o valor devido a Deus, a minha vida, ou estou apenas achando, como o Mário lembrou, estou considerando apenas ir no lugar que lá eu ouço a palavra de Deus e acho que por isso está bom? Se fosse qualquer outra religião, então nós vemos que Deus aqui, embora mostrando toda a sua graça, agindo nesse meio de maldição, assim como Senhor Jesus veio a esse mundo e por seu sacrifício nos salvou, expiou os pecados de todos aqueles que o aceitam como seu Salvador, mas aqueles que o desprezaram, ou aquele que os despreza, ele vai julgar o seu dia. Felizmente ainda nós estamos vivendo na época da graça de Deus, onde a salvação está sendo estendida a todo ser humano. Mas tem um dia em que essa graça vai cessar. E ai daqueles que desprezaram tamanho favor, não terão.